UOL Corinthians.
Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, está no ar na live do Corinthians no Esporte. Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zelar, e Zelar, claro, vem de Zeres. Acabou instantes em Itaquera, tabu e liderança alvinegras mantido em Itaquera, que são na Neoquímica Arena, São Paulo 1, Corinthians 1, com resultado São Paulo pela 16ª vez foi para Itaquera e voltou sem a vitória, e o Corinthians terminou a rodada em primeiro lugar, Palmeiras em segundo, São Paulo em terceiro, Atlético primeiro e quarto, Corinthians manteve a liderança, Corinthians estava perdendo o tabu e a liderança até os 35 do segundo tempo, quando o Adson fez o gol do empate corintiano, Corinthians que fez um primeiro tempo abaixo da crítica, horroroso, São Paulo muito melhor, e o Corinthians dependeu do Cássio para se manter vivo na partida, né? Cássio disparado melhor em campo, no segundo tempo o Corinthians foi melhor que o São Paulo, pressionou até o empate, empatou, e no final, mesmo melhor, quem teve a bola do jogo foi o São Paulo, numa cabeçada que o Cássio fez uma grande defesa e saiu até machucado. E o Corinthians acabou o jogo com o Matheus Donelli no gol. Boa noite, Ricardo Perrone. Antes do seu oi, já peço para o pessoal inscrever no canal do YouTube do UOL Esporte, dar aquele like para a gente, o chat, o superchat, o Facebook. E é isso, Perrone. Não é aquilo que o Corinthians esperava, ganhar em Itaquera. Corinthians que não venceu nenhum clássico no ano, na sua sexta tentativa, né? O quinto clássico de Vitor Pereira. Mas estava perdendo o jogo, estava perdendo o tabu e foi buscar ali um empate que deu ao Corinthians a manutenção do tabu, que é importante. O São Paulo jamais, não tem a menor ideia do que é ganhar Itaquera, né? E olha que desde 2014 eles jogam lá. E o Corinthians também manteve a liderança. O Corinthians estava perdendo a posição para o São Paulo e se manteve como líder isolado do Campeonato Brasileiro. Seu boa noite, Perrone.
Boa noite, salve Vitão, salve Fiel, salve toda a galera que está com a gente. Jogo difícil, sofrido, como você falou aí, o Corinthians não foi bem no primeiro tempo, até começou bem, eu achei, Vitão. Aí depois o São Paulo fez um ajuste ali de marcação e foi muito melhor no primeiro tempo. Cássio, que atuação do Cássio, me lembrando os grandes dias dele com o Corinthians. E no final, assim, Vitão, eu acho que o resumo é, conseguiu evitar a derrota e segue na liderança, isso que é importante, né, Vitão?
Pelo que foi o jogo do Corinthians, né? O Corinthians é... Dessa série de Vitor Pereira aí, de invencibilidade, o Corinthians poderia, por exemplo, não ter vencido o Bragantino e venceu. Poderia ter vencido o Inter no final do jogo e empatou. Hoje, o Corinthians foi melhor que o São Paulo no segundo tempo. O São Paulo foi melhor que o primeiro, mas pela média do jogo, o São Paulo foi melhor que o Corinthians. Né? O São Paulo, que está mal acostumado com a arbitragem depois do escândalo que foi São Paulo e Cuiabá, e acha que o futebol queimado, toda a bola na mão é pênalti, reclamou sem razão do juiz. Do juiz reclamou sem razão, mas a verdade é que no primeiro tempo ele tem virado 3-0 para o São Paulo, três milagres do Cássio ali. O Corinthians fez uma jogada no gol do Jô que realmente estava impedido, a grama deixa claro, escuro, claro, o gol foi bem anulado e mais nada. Começou bem ali a arrancada do William com 2 minutos, mas só. São Paulo foi muito melhor. E no segundo tempo, o Corinthians foi melhor que o São Paulo, teve mais chance, pressionou, até porque o Rogério Ceni, que foi bem no primeiro tempo, mexeu muito mal e trouxe o Corinthians para o ataque. A verdade é que o Corinthians não teve tantas chances claras assim. Teve ali um jogo no bate-rebate, um quase gol contra ali, mas no final ainda o São Paulo teve a chance de fazer um gol no contra-ataque ali, né? Enfim, numa cabeçada que o Cássio fez a defesa. Então, pro que foi o jogo, e você está perdendo até os 35 do segundo tempo, eu acho que o resultado ficou melhor que a encomenda. Acho que antes do jogo, o Corinthians não ia querer empatar com o São Paulo, não era o resultado que o Corinthians queria. Mas se você pensar assim, para o Campeonato Brasileiro, ganhou do Bragantino fora, empatou com o São Paulo em casa. Se você invertesse, empatar com o Bragantino fora e vencer o São Paulo em casa, o Corinthians não dá para reclamar. É o líder, e o que fica um gostinho ruim para a torcida, né, Perrone? É que foi o quinto clássico com o Vitor Pereira, o sexto, considerando a derrota para o Silvinho, o segundo Itaquera, o Corinthians não venceu nenhum jogo. Foi o terceiro majestoso do ano, perdeu os dois no Morumbi, nos dois foi pior que o São Paulo, e hoje foi melhor que o São Paulo no segundo tempo, mas na média o São Paulo jogou mais que o Corinthians, mas para desespero dos fronhas pós-modernos, não é um campeonato de posse de bola, nem um campeonato de desempenho de gol. E o Corinthians terminou com esse empate aí. Eu achei que o Vitor Pereira foi mal no jogo, mal nas substituições. Mas, enfim, no final das contas, o Corinthians conseguiu ali um empate. O Corinthians que tinha uma semana mais desgastante que o São Paulo, né? Porque viajou para a Argentina e jogou com o time completo, quase completo, titular contra o Buenos Aires, enquanto o São Paulo ficou uma baba aqui na Sul-Americana, que era quinta-feira, mas jogou com 11 reservas, né? Até o goleiro. Então, todo mundo que jogou hoje estava no banco na quinta-feira. Então, o São Paulo estava até menos desgastado. Mas, no final, o resultado achei que foi bom para o Corinthians. O resultado foi melhor que a atuação.
Assim, eu acho que... se a gente for lembrar, acho que o gosto amargo que fica ali um pouquinho é o fato do Vitor Pereira ainda não conseguir ganhar um clássico. Mas, por tudo que aconteceu no jogo, você acaba tendo que comemorar o ponto, né? Apesar de ser em casa. Eu acho que, assim, antes desse jogo, os clássicos que o Vitor Pereira pegou, ele pegou muito sem jeito no time ainda com um trabalho muito no início, engatinhando. Agora ele já pega com um trabalho um pouquinho melhor, um pouquinho mais maduro, os jogadores já entendendo melhor o que ele quer. Então, acho que era grande chance dele ganhar um clássico. Agora, clássico não vai ser fácil. A menos que por algum motivo tenha um grande desequilíbrio, alguém esteja numa fase muito ruim, e que não era o caso. O São Paulo é um time bem armado, né? Então, acho que não dá para crucificar o Vitor Pereira assim por não, mais uma vez não conseguiu ganhar o clássico. Acho que se você olhar todo o contexto, Vitor, não sei se você concorda comigo, mas a minha impressão é, olhando todo o contexto, dá para entender por que ele ainda não ganhou o clássico.
Bom, Pedro, eu estou aqui procurando aqui as mensagens, eu peço para vocês participarem aqui com a gente do chat, do superchat, enfim, abrindo a tela aqui. Bom, crucificar não é a palavra, né? Já temos o superchat na tela, vou ler aqui para vocês. Ele é o que é o nosso tradição, né? O Leandro Pereira sempre abre nossas lives, é o primeiro a mandar o superchat, já é uma tradição. Um abraço para o Leandro Pereira aí por fortalecer a nossa live. Cássio jogou muito, evitou derrota certa, primeiro tempo para esquecer, o Timão está precisando. Não sei o final da. Não entendi o final aqui, não sei se o nosso Denis tem aqui o final do superchat, né? Peguei só. Não entendi. Bom, enfim. Está precisando jogar mais, né? Está precisando jogar mais. Não coube na tela todo o superchat, mas está precisando jogar mais. É isso, Leandro. Cássio foi o grande nome do clássico, disparado, né? Eu achei que o Maicon foi bem no segundo tempo. Foi até substituído, mas fez um bom segundo tempo. Piton entrou bem, deu um cruzamento para gol e deu outro cruzamento. Mas na média, o Corinthians foi mal na partida, não teve destaques individuais. O William foi substituído, começou bem, não terminou bem o jogo. Então, o Cássio, para mim, foi o grande destaque. No final, a gente faz aquelas notas mais curtas, né? Mas o Cássio, para mim, ganhou, inclusive, na transmissão oficial do campeonato, o melhor em campo. Eu acho que é incontestável que ele foi o melhor em campo, o melhor do Corinthians, né, cara?
O Cássio é o grande responsável por esse ponto conquistado pelo Corinthians, né? Porque, evidentemente, o São Paulo poderia ter matado o jogo ainda no primeiro tempo. E o Cássio, ele fez milagres, né, cara? Não tem, acho que não tem outra palavra para usar, não sei, milagre. Ele fez verdadeiros milagres durante o jogo. E o Vitor Pereira, cara, assim, o que que você achou, Vitão, da escalação? Quando eu vi o time no papel, eu, assim, eu não contestei ninguém. Ninguém que ele colocou ali, eu falei assim, pô, não era para ter colocado. Eu acho que eu entendi tudo, eu entendi até a presença do Renato Augusto como uma forma de você incorporar mais o meio de campo, de trabalhar a saída de bola. Se você olhar contra o Boca, o Corinthians não conseguia nessa saída de bola numa boa, né? Não conseguia trabalhar a bola. Acho que o Renato Augusto ali fazia muito esse papel, porque aí você tinha o Maicon que podia fazer essa ajuda na armação e o Renato Augusto. Se ele tivesse colocado, por exemplo, um Mosquito, ele não teria essa possibilidade de trabalhar, mas acho que no primeiro tempo isso daí não rolou. Mas olhando no papel, eu não contestei ninguém. Você contestou alguém quando você viu a escalação?
Bom, vamos lá. Lembrando que peço para vocês continuarem participando da live. Até o final da live, se a gente tiver os gols aí, a gente mostra para vocês os gols. E a classificação, Corinthians é primeiro lugar também. Se tiver, a gente mostra que o torcedor gosta de ver a liderança da equipe. Eu não contestei os nomes. Gostei quando vi na pedra, mas não gostei da formação. Eu contesto o seguinte. Eu teria começado com essa formação, mas com o João Vitor na lateral direita, né? Não com o Mantuan ali, que tomou um baile. E mais. Poderia ter começado assim. Viu que não deu certo? Poderia ter mudado durante o primeiro tempo. Ele esperou tomar alguns acréscimos e não corrigiu. E mais, ele começou com Gil na direita. Começou com o João Vitor na direita, o Gil de líbero e o Raul na esquerda. Eu não entendi por que ele inverteu. É, ele botou o João Vitor no meio e o Gil na direita. Então, assim, o Mantuan que já não é lateral e o Gil que é o mais lento dos três, o mais veterano, na cobertura do Mantuan. Então, eu achei que ele errou ali na escalação, na formação tática e na escalação. E ele corrigiu no segundo tempo, né, com a saída do Gil e com a entrada do Adson. Poderia ter corrigido antes, que estava claro o predomínio do São Paulo tático na partida e o vareio naquele setor ali com o Reinaldo apoiando. Então, achei que ele demorou para substituir e foi ajudado também pelo Rogério Ceni, que o São Paulo deu um massacre no primeiro tempo e o Rogério voltou com as alterações para o segundo tempo e mexeu no que estava dando certo. Então, o Vitor Pereira foi muito mal no primeiro tempo, o Rogério foi muito mal no segundo, na minha opinião, não só na escalação. A escalação, quando eu vi os 11, eu gostei. Só que não foi o jeito que eu vi e outro, ele não corrigiu. Ele assistiu de forma passiva o primeiro tempo, viu que o time estava sendo dominado e fez o técnico brasileiro, a gente reclama, faz, ele é português e fez igual. Que é não corrigir, deixar a partida acontecer até o intervalo, e aí foi castigado com gol nos acréscimos do Calleri, e foi pouco, porque depois do gol, ainda o Cássio fez 3 milagres num lance só, e já tinha feito 2. O Corinthians deu sorte de não ir para o intervalo já derrotado, já tendo com 2, 3 a 0, né? Em lances de defesa do Cássio, além do pênalti que os São Paulinos reclamam, um choro meio ridículo de quem acha que o futebol é queimada, não foi nada. Mas no jogo jogado, não fosse o Cássio, tinha sido um vareio, e a única chance real do Corinthians, o Jô fez o gol e estava impedido. No segundo tempo veio a correção e aí o Corinthians ganhou o jogo. E a torcida pediu o Roger Guedes hoje. Quando ele tirou o William, que não estava bem na partida, ele poderia sim ter colocado o Roger Guedes, que mereceu um banco, mereceu um chá de cadeira, está muito mascarado. Tá, mas na hora que ele tirou o William, eu acho que ele poderia ter colocado o Roger Guedes na equipe, sim, e não o Junior Moraes, por exemplo, que ele colocou. Eu questiono essa substituição que ele fez, mas enfim. Achou o empate, foi assim que eu vi, Perrone. Você quer dar mais uma passada aí nos comentários?
Eu só queria antes falar aqui para você, Vitão, assim, que eu acho que nas substituições acabou funcionando, porque o Adson é um cara, ele botou mais velocidade no time e acho que o Junior Moraes também entrou bem no jogo. Então acho que, se você olhar, eu entendi o que você falou, eu também no momento não achei que foram boas substituições, mas acho que no final acabou dando resultado. Lembrando a galera para se inscrever no canal, deixar a curtida, que é importante para a gente. E vamos dar uma passadinha aqui. O Zé da Ponte, parceiro também, está sempre aqui. Ele fala o seguinte: o problema não foi a escalação, mas a demora em corrigir o posicionamento, principalmente na direita. O Vitão falou sobre isso, né, Vitão? Acho que aí a gente, nós dois concordamos. Por ali o São Paulo passeou. Aí, vamos lá. O Aleph Alves fala assim: o William está devendo. Quando anunciaram, esperaria dele o desempenho do Hulk. Eu acho que o William fez grandes partidas para o Corinthians, é inegável. Mas ele depende muito de ter parceria, ele depende da triangulação. Nos jogos que ele não tem isso, e hoje ele foi fortemente marcado. Sofreu uma marcação absurda, então ele tem dificuldade. O time para o William render, o que todo mundo quer que rende, e o que ele já rendeu, na minha opinião, o clube, o time... Tem que criar condições em campo para ele ter o duelo mano a mano e para ele ter as triangulações. Se ele não tiver parceria, se ele não tiver alguém para dialogar com ele, fica difícil. O que você acha, Vitão?
E assim, o nosso telespectador falou que esperava o resultado, o desempenho do William. Há uma diferença, né? O William é muito bom jogador, jogou muita bola, especialmente no Chelsea, mas jogou bem também no Shakhtar, jogou na seleção brasileira. Já no Arsenal não jogou tão bem assim, mas fez alguns bons jogos, só que o William, em nenhum momento da vida dele, inclusive no auge, ele é goleador. Ele não é um cara de entregar o futebol em gols, ele não é um artilheiro. Ele é um segundo atacante ou um meio atacante, às vezes faz papel de meio campista, às vezes de atacante, joga pelos dois lados e quando precisa também centralizado, mas não é um goleador como é o Hulk. Então, assim, se isso era o esperado, ele não vai entregar. Ele não é um cara que entrega... Aliás, ele entregou contra o Botafogo 2 passos para gol. Hoje fez a primeira jogada para o gol. Ele põe velocidade, chuta, também faz gol. Mas jamais vai ser um cara artilheiro. Não é um fazedor de gol. Não é a característica dele. Nunca foi. E não vai ser agora, no final da carreira, que ele vai se transformar num artilheiro. Né? Enfim. E o Xamander, que está participando aqui com a gente, é um... Um abraço para o Xamanda, que costuma participar às segundas, quartas e sextas da live que eu faço com o Danilo, né? Está participando aqui hoje também, dizendo que até o Guarani do Paraguai ganhou do Corinthians Itaquera, o São Paulo não. É o São Paulo, 16 chances que jogou Itaquera, teve 16 chances e hoje conseguiu o sexto empate, ainda não venceu o Itaquera. E hoje teve perto, né? Hoje teve perto, pelo primeiro tempo poderia ter aberto uma boa vantagem. E mesmo no segundo tempo, quando estava pior, o Corinthians não estava sofrendo um massacre, assim, estava segurando, parecia que seguraria o empate. E no final teve a bola do jogo nos acréscimos, uma cabeçada sem marcação do Igor Gomes, e parou no Cássio. Eu tinha para mim hoje que se o Cássio jogasse no São Paulo e o Jandrei no Corinthians, o São Paulo tinha ganho o jogo de uns 4-1. Enfim, a diferença que o Cássio fez no jogo hoje foi absurda. E é bom lembrar isso, porque tinha gênio, né, que queria tirar o Cássio do time, esses pós-modernos analfabetos de futebol, e queriam tirar o Cássio porque ele não joga bem com os pés. Teve isso, né? Ainda bem que eu tenho memória, a gente tem memória e lembra dessas pessoas. Fora alguns bandidos que ameaçaram, que aí não tem a ver com futebol, né? Ameaçar de morte, teve ameaça com o Cássio ali, que é coisa de animal, que não merece nem corresponder. Então, o Cássio, quando diz, é o líder, do líder não, é o vice-líder do seu grupo da Libertadores e pode terminar em primeiro e se classificar, graças às atuações do Cássio contra Boca e Deportivo Cali. Se fosse ele, a gente já estaria eliminado. E é o líder do Campeonato Brasileiro por causa do Cássio, as defesas que ele fez no campeonato, especialmente hoje, senão o Corinthians não lideraria o Campeonato Brasileiro. Perrone, a gente, antes, depois a gente fala, eu ia passar agora, depois do intervalo a gente vai dar uma passadinha para falar de homofobia também, né? E teve bastante gritos homofóbicos contra o São Paulo, e no segundo tempo, o Wilton Pereira Sampaio teve até que interrompeu a partida para falar a respeito, mas rapidinho, ainda antes do intervalo, a gente elogiou bastante o Cássio. Eu gostei bastante do Jô. Não sei o que você achou do Jô. Eu achei que o jogador de linha, que foi bem nos dois tempos, segurou, fez um gol, que o Renato estava impedido ali, depois o VAR corrigiu, mas ele, a única chance que teve, ele botou para dentro. No segundo, participou também, numa bola perdida ali, uma bola vadia, ele conseguiu chutar direito, o Jandrei tirou de cabeça. Foi muito bem o Jô mais uma vez, o Jô que tinha jogado já contra o Boca Juniors parte do jogo. Então o Jô tem sido muito útil para mim. De linha foi o melhor do Corinthians. Eu queria que você desse uma pincelada rápida no jogo, que depois a gente vai dar as notas.
Cara, eu acho, Vitão, que o Jô, cada vez assim, ele está sendo mais importante taticamente para o time. O Jô está sendo um jogador bacana de você observar na movimentação dele sem a bola. Como ele tenta ajudar o time com o seu posicionamento. Ele ajuda a pressionar a saída de bola do adversário, ajuda na marcação, ele busca, ele faz pivô, ele busca se apresentar para receber a bola. Muitas vezes ele não tem muitas oportunidades, mas é um jogador muito importante sem a bola. Então.
Eu achei que ele foi muito bem na partida de hoje também. E assim, a questão do racismo, o Rafael Ramos contratou uma auditoria, né? Uma perícia, melhor dizendo, que a perícia contratada pelo próprio jogador constatou que ele não usou a palavra macaco. Também é uma coisa assim, ninguém contrata uma perícia para divulgar um resultado que incrimina, né? Deixando isso claro, o fato é que ele só joga o Campeonato Brasileiro porque não está escrito na Libertadores, era o único lateral à disposição hoje. Num jogo, jogou o Mantuan no primeiro tempo, tomou um vareio, depois entrou o Adson no segundo tempo, ele nem entrou em campo. O que você acha? Você acha que ele é questão mental, alguma coisa? Ou porque antes da questão do racismo, ele teve uma atuação abaixo da crítica contra o Inter em campo como jogador, que eu dei nota zero aqui contra o Inter para ele, independentemente do caso do racismo, não passando pano para racismo, a gente só não é juiz, mas em campo foi uma tragédia. E eu fiquei surpreso com hoje ele não ter começado a partida e depois não ter entrado. Quer dizer, o Mantuan, no primeiro tempo, tomou vareio do Reinaldo. Você acha que o Rafael Ramos não joga mal? Como você viu essa ausência do Rafael Ramos? Eu queria que você comentasse. Lembrando que Luan e João Pedro estão sempre vetados pelo departamento médico, enquanto não saírem. Um está com dor do quadril, outro com desconforto. Parece que há 100 anos, parece que vai ficar assim até acabar o contrato. Então, a opção que tinha era o Rafael Ramos.
Cara, olha só, eu também fiquei com a mesma, sabe? Fiquei curioso como você. Me chamou a atenção isso, quando eu vi que ele não estava... na escalação. Sim, difícil saber o que o treinador pensou ali, mas eu acho, assim, mesmo que eu consigo falar, assim, com segurança. É um jogador que não está merecendo, realmente, primeiro, não merece ser titular, né? Mesmo com a necessidade, sem o titular estar em condições, ele não apresentou nada, tem jogado muito mal. Então, realmente, se você tem alguma outra alternativa para tentar, eu vou tentar. Aí, o que chama mais atenção é o que você falou. Depois do que aconteceu no primeiro tempo, ele não pensar nem nisso, Aí é realmente para a gente tentar entender melhor se, se tem algum trauma, alguma coisa psicológica para ele não colocar o jogador. E também, Vitão, se o cara não está em condição emocional de jogar, não leva para o banco. Não sei se você concorda, né?
Mas aí você levaria o assunto à tona, né? Porque não tem sentido. Sem Fagner, sem João Pedro, ambos vetados, o lateral direito à disposição, não ficar nem no banco, aí eu acho que o assunto viraria muito a baile. Como pode levar 200 pessoas no banco hoje? Eu acho que faz sentido você se colocar no banco. Cara, é mais sem sentido ainda a explicação do Vitor Pereira. A gente vai com um intervalo rapidinho de 30 segundos. Peço para você dar aquele like para a gente, ajuda a fortalecer a live e mais gente receber a nossa live. Então, dá aquele like para a gente. Compartilhe também com os seus colegas aí. E também participou via Facebook, ou plataforma de áudio predileta. Em 30 segundinhos, estamos de volta, eu e Perrone, para falar mais desse Corinthians líder isolado 1, São Paulo, terceiro colocado, com a mesma pontuação do vice-líder Palmeiras, também 1.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Toda terça-feira tem um cartão vermelho com Juca Kifuri e Trajano. Nesse horário das 3 horas, que já é tradicional aqui no Esporte, às segundas e quartas e sextas tem a live do Danilo do Vitão, que eu participo com o Danilo Lavieri, e às quintas-feiras a live do Mauro César Pereira. Antes da gente falar aqui da questão da homofobia que eu prometi para vocês e das notas, eu tenho certeza que o corintiano gosta, quer ver ali a classificação. Né? Então vamos ver a classificação do campeonato. Segue o líder, vamos ver a classificação do campeonato, depois a gente vê os gols da partida. Vamos lá. Temos a classificação aí, Denis? Ah, então, pegadinha, não tem a classificação. Achei que tivesse a classificação, entendi errado. Temos os gols da partida, então vamos ver os gols da partida. Temos aí, pode rodar. Olha, o primeiro gol do São Paulo, já sai nos acréscimos do primeiro tempo, né? São Paulo que martelou e podia ter saído antes, se não fosse o Cássio, né? Corinthians aí fica embaça ali na questão do lateral. Peraí, esse lance aí. Ô, Denis, esse não é o lance do gol. A gente podia ir direto pro gol da partida, por favor. A gente não tem os gols da. Bom, Perrone. Vai agora é o gol na falta, depois da falta, né? Sai o cruzamento. A bola vai se oferecer ali para o Caleri, que foi mais rápido que a defesa do Corinthians e faz o gol ali. O Corinthians foi muito mal na marcação. Gil falhou, a defesa falhou. Caleri, na segunda chance, colocou o São Paulo em vantagem. Esse já foi nos acréscimos. Mas, puta, primeiro tempo acaba 1-0, ainda o São Paulo teve grande chance para ampliar depois desse lance. Três finalizações no mesmo lance que o Cássio pegou. E aí, já aos 35 do segundo tempo, sai o Piton, que havia entrado um pouquinho antes. O Adson entrou no intervalo, fez o gol de cabeça. Se eu não me engano, o primeiro gol de cabeça do Adson pelo Corinthians. Aí, ó, já aos 35, né? Corinthians pressionando atrás do empate. A bola vai chegar no Piton na esquerda ali, né? Chegou no Piton. Piton tem o Jô na área que afunda. O Jô afunda, mas a bola vem no Adson que cabeceia. Explode Taquera. 1-1. O gol que entrou nos acréscimos. Então é isso, Perrone. Belo gol. Agora, a questão da homofobia, Perrone, eu queria falar com você. Lembrando que nesse gol aí o Piton tinha acabado de entrar minutos antes, tinha entrado o Piton, tinha entrado o Juliano e tinha entrado o Adson não, tinha entrado minutos antes do gol e participaram da jogada do gol, né? Nos acréscimos entrou só o Matheus Doné. Sobre a questão da homofobia, eu recebi uma mensagem do grupo LGBT do Corinthians, da Fiel LGBT, né? E eu publiquei até no meu Instagram a mensagem deles pedindo que o Corinthians apoiasse o time, fizesse apoio, mas que não fizesse cantos homofóbicos, como sempre acontece em jogos contra São Paulo, né? E claramente esse pedido não foi atendido pela torcida do Corinthians, que durante o jogo inteiro era possível ouvir Vamos, Corinthians. Vai para cima deles, Tantimão, da bicharada, né? Dessas bichas temos que ganhar. Então, gritos de bicha e bicharada naquelas músicas tradicionais do Corinthians durante o jogo inteiro. Era possível ouvir desde o primeiro tempo, e no segundo tempo, o Wilton Pereira Sampaio, que é um dos piores juízes do futebol brasileiro e por isso estará na Copa também, né? Parabéns a quem indicou, embora hoje não tenha feito uma má arbitragem. O choro do São Paulo no lance do Berterra é meio ridículo, né? Mas vamos lá. Ele parou o jogo, né, para comunicar. Enfim, depois disso teve algum. No final, depois continuaram, né? No final do jogo de novo deu uma para ouvir esses gritos. Depois teve até sinalizador. Bom, eu não sei se o Corinthians será ou não punido com isso, com multa, com perda de pelos gritos que foi isso na súmula. Mas eu queria dizer que assim como São Paulo gosta de tratar o Corinthians como com gritos classista, elitista, desde o Marco Aurélio Cunha, ele que mostrava o cartão do metrô como se aquilo fosse. O Corinthians não tem passaporte, é pobre, é favelado, tem um comportamento ridículo, elitista. O corintiano também tem esse comportamento homofóbico com São Paulo desde sempre, só que o mundo mudou e os gritos não mudaram, né? Então continuam esses gritos homofóbicos. Eu não sei se isso vai parar um dia, ou só vai parar se um dia o Corinthians for punido, perder mando de. Não é só o Corinthians, né, que tem esse cântico, mas aconteceu hoje de novo em Itaquera e é lamentável. Eu não sei o que você pensa, eu sei que a gente vai ser xingado aqui, que vão dizer que é lacração, que é mimimi. Acha que é normal ficar xingando de viado o tempo todo, de bicha, como se isso fosse uma ofensa. E eu tenho a lamentar e eu acho que o Corinthians está no regulamento, vai acabar sendo punido de forma pecuniária, com multa. Isso só vai acabar o dia que forem punidos, né? Eu acho que o corintiano tem toda a razão do mundo quando fica ofendido, quando tem imitação de macaco, que é uma coisa racista, como aconteceu contra o Boca, e vai lá para isso dar reclama, acha um absurdo e tem que achar mesmo, é um fim do mundo, o racismo. Mas essas pessoas não acham absurdo quando tem cântico homofóbico, eu lamento. Eu queria só que você se posicionasse a respeito, Perrone, se você concorda comigo ou não, enfim, desse sua opinião.
Não, assino aí tudo que você falou, assino embaixo. Já passou da hora disso daí acabar, uma estupidez. Ele, além dos cantos homofóbicos, teve objeto atirado no gramado, né? Pelo que eu vi na TV, não sei se eu consigo identificar melhor, mas pelo menos uma moeda. Coincidentemente, eu conversei durante a semana com uma pessoa da diretoria que estava me falando o seguinte: a gente vai fazer um trabalho forte para que não tomem atitudes durante o jogo que possam, não esse jogo, de maneira geral. A ideia é trabalhar muito forte, estamos trabalhando para evitar que o torcedor faça coisas que possam prejudicar o time. E uma informação assim que chegou logo assim que acabou o jogo é que tem gente na diretoria que está muito revoltada com o que aconteceu, né? Tem gente na diretoria que quer câmera, quer identificar e quer punir porque acha que tem gente ali, tem torcedor que extrapolou qualquer limite, que além de não respeitar as pessoas, tá fazendo de tudo para prejudicar o clube quando tem esse tipo de atitude. Então, tem superchat também até chegando, né?
Então, eu peço para o Denis colocar o superchat na tela e pode ler, pergunta.
Então, vamos lá. Turíbio Souza Neto. Vocês não acham que o VP poderia ter colocado Roger Guedes no lugar do Mantuan? Um abraço e excelente trabalho. Roger Guedes, cara, eu assim, a minha leitura, não sei a sua, Vitão. A minha leitura é que ele espera dos jogadores uma conexão maior com o time, não jogadores que tentam resolver sozinhos, que vou botar velocidade, ver o que acontece. Ele quer o cara que seja conectado com o meio de campo, com o ataque. Talvez ele tenha a leitura de que o Roger Guedes não faz toda essa conexão. O que que você acha, Vitão?
Bom, vamos lá. Agradeço de novo o superchat aí, companheiro que mandou o superchat. No lugar do Mantuan, não, porque o Mantuan jogou de lateral direito. O Roger Guedes não marca nem como atacante, imagina como lateral. Não tinha menor nessa posição hoje, não dava para o Roger Guedes jogar, o Corinthians não teria marcação nenhuma, seria uma temeridade. Mas assim, o Corinthians começou no 3-5-2 com o William e Jô na frente. Então o Roger Guedes do banco faz sentido. Quando ele alterou e botou o Adson no time, e mais para frente, quando ele faz três substituições e tira o William, naquele momento eu teria colocado sim o Roger Guedes e não o Juliano Moraes. Já tinha um Jô ali no ataque. Não, eu, aí faria sentido, precisava de agressividade. O Roger Guedes é mais goleador, né? Ele não recompõe marcação, ele tem vários defeitos táticos, mas era o momento de buscar o empate. Ele joga melhor pelo lado e a melhor opção é o William que tinha saído. Então, Eu teria colocado sim o Roger Guedes naquele momento. Em relação ao Mantuan, ele pode até brigar com a posição com o Mantuan pela direita, se ele aceitar jogar ali, né, não fazer biquinho, quer jogar só do lado esquerdo. E quando o Mantuan jogar no ataque, que joga normalmente. Hoje, como o Mantuan fez a função de lateral direito, o primeiro tempo de ala, o segundo lateral mesmo, né, o Corinthians só tinha dois zagueiros, e aí não dava para o Roger Guedes fazer essa função. Pelo menos é assim que eu enxergo, Perrone.
É, e tem mais um superchat aqui. Não sei se está aparecendo para vocês o nome completo. Para mim está aparecendo só L. Não sei se vocês viram.
Peraí, então, peço para colocar na tela primeiro. Quando tiver na tela, a gente lê um superchat que não está aparecendo na tela aqui para a gente ainda não. Temos aí na tela? Agora sim.
Tá, vamos lá.
Só aparece L.
O L, obrigado pelo superchat, L. E fala assim, parabéns, sempre acompanho a live. Ótimos comentários. Perrone, é muito difícil ser homônimo e ter a mesma profissão que um comentarista bolsonarista. A única coisa que eu posso falar aí é só reforçar, eu não sou um bolsonarista. Então.
Beleza, Ricardo Perrone. Enfim, você chama Ricardo Perrone há muito tempo, né? Você é seu homem há muito tempo.
Há 53 anos.
Então, essa culpa você não carrega, né? Tá tudo certo e parabéns por ser esse jornalista que você é, ter posição, eu admiro e gosto de trabalhar com você por isso. Tá respondido aí a mensagem do companheiro. A gente vai fazer aqui as atuações, né? Lembrando que o Cássio foi eleito, o campo, ele saiu com dores no ombro, causa preocupação pro jogo de grave, né? O jogo de quinta-feira, Perrone, só para lembrar que o pessoal, já que ele foi o melhor em campo, a gente vai dar as notas, vai começar pelo Cássio. Ele saiu aos 50 minutos, já ali no final, ali, né? E na saída do campo ele deu uma entrevista na transmissão oficial e disse que ele sentiu deslocar um pouquinho o ombro, né? Não tem certeza se saiu do lugar e voltou, mas com o exame, com o departamento médico, ele acha que não é nada grave, espera que jogue a quinta, mas enfim, enquanto não sai o exame, deve sair segunda-feira, né? Mas aparentemente ali é possível que jogue contra o Wise Red quinta-feira, foi a declaração do Cássio. Em relação à informação, o Corinthians que já não vai ter quinta-feira contra o Wise Red, a dupla de zaga Raul e João Vitor que tomaram cartão amarelo contra o Boca, estão suspensos. Então, certamente, para essa partida deve, certamente não, porque o Pereira gosta de fazer algo, às vezes, diferente, né? Então, eu imagino que vai jogar Bambu e Gil. Bambu e Gil, ele poderia até fazer o Fábio Santos como terceiro zagueiro, escalar o Piton na ala, mas contra o Wise Red em casa, eu acho que ele vai de Piton desde o começo, como o Fábio Santos jogou contra o Boca e hoje o Fábio fica no banco. Então eu imagino que Fagner voltando, se Fagner tiver condição, vai Fagner, Bambu, meu Deus, acabei de dizer, Bambu, Gil e Piton. Mas vamos aguardar esse assunto para quinta-feira, para a live de quinta-feira que faremos depois da partida, quando a gente se classifica com empate e se vencer a partida, só não vai ser líder se o Cali vencer o apito azul e amarelo da Bomboneira, que é pouco provável, né? Perrone, vamos para as atuações do jogo de hoje. Vamos lá, Cássio.
Cássio está lembrando os melhores momentos da carreira dele. Foi o grande responsável pelo fato de o Corinthians não sair com uma derrota hoje da Arena. Nota 9,5 para ele. Donelli, sem nota.
Tamo junto. Dei 9,5 para o Cássio, disparado melhor em campo. Não fosse o Cássio hoje, o Corinthians não só perderia a partida, como talvez fosse goleado. Não seria nenhum absurdo para o São Paulo ir para o intervalo com 3-0. Não teria sido. Jogou para isso, inclusive, e o Corinthians não jogou para nada, né? Essa, pelo menos, foi assim que eu vi. E mesmo nos melhores momentos do Corinthians no jogo, o Cássio teve que trabalhar no segundo tempo, inclusive já nos acréscimos, no lance aí que ele machucou o ombro. Então, o Cássio. Nota 9. E ele é tão coordenado para sair jogando, ele várias vezes saiu jogando com os pés também no primeiro tempo, com lateral, com outro lateral, com zagueiro. Então, só fazendo esse registro para quem acha que futebol é gincana de trocar passe. Os zagueiros. Vou começar com o João Vitor, que começou na direita, né? Depois ele foi para a Libra, mas vamos lá pela posição inicial. João Vitor.
Acho que ele não vinha mal na partida, mas ele tem uma atitude ali, depois de entrar numa confusão um pouco antes do gol, uma coisa de, sabe, de querer uma briga de empurra-empurra, campeonato de empurra-empurra, é um cara que precisa, né, ter mais calma, é uma coisa que o treinador precisa trabalhar, nota 5,5.
João Vitor foi mal para mim, muito destabanado, mal posicionado, nota 4. pedindo para o só ser um pouco mais rápido nas notas aí, para a gente não apanhar os nossos chefes, eles estão bravos com as nossas notas. Tô brincando, ninguém ameaçou de bater ninguém, porque é capaz de editar isso. Gil e depois Adson.
Acho que o Gil teve uma atuação segura, 5,5. O Adson deu velocidade ao time quando entrou e fez o gol, leva a nota 8 para mim.
Gil 5, achei a zaga confusa no primeiro tempo, os três bateram cabeça, mudaram de posição, inclusive no gol do Calera ali, ele não estava bem posicionado, e vários lances que não apareceu porque no seu gol estava mal posicionado. 5, o Adson entrou, melhorou o time, fez parte da arrancada e fez o gol de cabeça, 7,5 para ele. Raul?
Raul perdeu o duelo com o Calera e no gol 4,5.
Eu achei o Raul foi como... Nenhum zagueiro do foi bem hoje, achei ele o menos ruim dos três. Eu vou dar 5,5 para ele. Mantuan começou o jogo na lateral direita.
Ele sofreu muito com o Reinaldo no primeiro tempo, né? 4,5.
Mantuan, eu vou dar 5 para ele, porque ele não é lá, ala nem lateral, ele fez um esforço e no segundo tempo ele melhorou um pouco. Sofreu muito, mas não tem culpa, né? O cara é atacante, jogou de lateral ali e o técnico não arrumou. Nota 5. Duqueiroz.
Duqueiroz, ele não consegue evitar o cruzamento, né, Vitor, na hora do gol. Nota 5.
Eu achei que o Duqueiroz fez um bom segundo tempo, como o time melhorou e deu ritmo ali. Vou dar 6,5 para ele. Mas no primeiro tempo tudo não foi mal. Mas se fosse o primeiro tempo, as notas seriam completas. Se acabasse o jogo no primeiro tempo, as notas seriam completamente diferentes. Maicon. Depois do Maicon entrou o Juliano.
O melhor que o Maicon fez no jogo foi aquele drible do Diego, nota 5 para ele. O Juliano, nota 5 também.
Eu vou dar 6,5 para o Maicon. Achei que ele melhorou demais no segundo tempo, inclusive com o drible que você citou. Depois de um primeiro tempo muito ruim. E o Juliano, um pouco assim, logo depois do gol de empate, ele recebeu uma bola que podia ser da virada. Ele demorou ali para conectar. 5,5 para o Juliano. Renato Augusto.
O Renato Augusto, ele cresceu com o time no segundo tempo, né, Vitão? Não fez o bom primeiro tempo, mas cresceu no segundo tempo, nota 7.
Eu vou dar 6,5 para o Renato, achei que ele foi mal no primeiro tempo, embora tenha dado o cruzamento do gol do Jô, e ele que estava impedido ali por pouco, foi um bom cruzamento. No segundo tempo ele deu uma melhorada ali, mas longe de ser o Renato Augusto que a gente já viu jogar, inclusive nessa passagem do Corinthians, 6,5. Fábio Santos, depois do Fábio Santos, entrou o Piton.
Acho que o Fábio foi bem defensivamente, nota 6. O Piton fez o cruzamento do gol, gostei do Piton, 7,5.
Fábio Santos, eu vou dar 5,5 para ele. O São Paulo jogou muito mais pelo outro lado, né, do que pelo lado dele. Então ele até que não comprometeu muito. E o Piton entrou ali quase como ponto esquerdo ali, além do lance do gol. Deu mais dois cruzamentos, apareceu, entrou muito bem no jogo. Ele apoia bem, tem dificuldade na marcação, mas apoia bem. Foi uma boa partida do Piton, nota... Bom trecho de partida, né? Por isso que eu acho que ele joga, inclusive, contra o West Red, que é um time que vai ter espaço para atacar em Itaquera. É um jogo que tem a cara dele. Nota 8. No ataque, o William, depois do William, entrou o Júnior Moraes, que você já disse que gostou.
O William, eu acho que foi muito bem marcado no jogo, nota 5. E o Júnior Moraes entrou bem, cara, nota 7.
Mandou 5,5 para os dois. Eu achei que o William começou muito bem a partida, aqueles 15 primeiros minutos ali. Depois o São Paulo tomou conta do jogo, ele ficou comprometido ali, também não conseguiu sair. No segundo tempo perdeu várias bolas, não gostei hoje do William. Ainda mais se a gente considerar o padrão William, que é muito acima do que ele fez hoje. Enfim, ele tem dificuldade de jogar uma sequência grande de jogos, né? Ele foi escalado na sequência 3 jogos e deu para perceber uma queda física dele, né? Pelo menos pareceu isso para mim hoje. 5,5, Júnior Moraes, para mim, 5,5, eu não vi com tão bons olhos como você viu a atuação dele. Estou com vontade, se ele tem, ele é um cara de raça, vontade, mas eu não achei que ele fez grande coisa, não. 5,5. Jô, eu já elogiei ele aqui.
Mais uma vez, ele se movimentou muito bem, foi muito importante sem a bola, 6,5.
Eu achei, o Jô só foi pior que o Cássio, nota 8. Fez o gol no primeiro tempo, a parte dele, ele estava na posição legal, fez o gol, tudo certo, quem não estava foi o Renato Augusto, a única chance que ele teve. No segundo tempo, a bola que nem era chance, ele criou uma chance numa dividida ali de direita, exigiu defesa, fez pivô, apareceu no gol do Watson. Ele infiltra na área e leva dois zagueiros, aí o Watson fica sozinho para cabecear. Eu acho que o jogo está vivendo uma grande fase. Não é o jogo de 2017, nem vai ser, é mais velho. Mas, de novo, quando quer jogar, é o melhor atacante do Corinthians, o melhor centroavante disparado, nota 8. Para encerrar as notas, Perrone, Vitor Pereira.
Acho que o Vitor Pereira demorou para quebrar o domínio do São Paulo no jogo, mas no segundo tempo ele consegue uma melhora importante do Corinthians. Nota 6.
Nota Vitor Pereira, eu vou dar 4,5 para o Vitor Pereira. Eu, quando eu vi a escalação, eu gostei, mas eu achei que ele leu errado os três zagueiros. Além de ler errado, posicionou mal. O João Vitor é muito mais rápido e faz a lateral, divide ele ficar na direita, ele trouxe ele para líbero. O Gil tem mais leitura nessa posição, foi para a direita, que é o mais lento, para cobrir o Mantuan aqui na lateral. Tudo errado, o São Paulo tomando conta do jogo completamente para aquele lado. Ele não esperou virar o intervalo para arrumar, e isso custou 1-0 para o São Paulo, e quase custou 2, o 3, assim. Ficou nas mãos do Cássio para não tomar esse vareio aí. E aí, no segundo tempo, ele corrigiu. E quando corrigiu, eu achei que ele poderia, sim, ter colocado, quando ele fez as alterações, né, no final ali. Quando ele, eu acho que caberia, sim, ter entrado o Roger Guedes aos 30 do segundo tempo. Então, achei que ele já deu a sinalização para o Roger Guedes, que estava escalado para baixar a bola. Já levou para a Boca Juniors e não entrou. Já deixou no banco. Então, naquele momento, precisava mais do jogador do que dar uma lição de moral. Então, naquele momento, achei que ele poderia ter colocado o Roger Guedes. Nota 4,5 para o Vitor Pereira. Perrone, a gente encerrou as notas do jogo de hoje, né? Vamos ficar atentos no noticiário aí do All Sport para ver se o Cássio vai ter condição de jogar contra o Always Red. A zaga será diferente, com certeza, né? O Corinthians, para o Corinthians conseguir ser eliminado, o Corinthians vai ter que perder o jogo. E ainda assim, se perder o jogo, o Boca tem que ganhar, né? O único jeito que o Corinthians cai fora, o Corinthians joga por um empate simples para se classificar. Se o Corinthians empatar, matematicamente ele classifica como segundo do grupo E. Se o Corinthians ganhar, que é obrigação, né? Todo mundo ganhou do Always Red em casa, é só o Corinthians perdeu para o Always Red do grupo. Se o Corinthians ganhar, o saldo Deportivo Cali é muito maior que o do Corinthians, né? Então o Corinthians só vai perder o primeiro lugar se o Corinthians ganhar e o Cali ganhar na Bombonera. Se o Corinthians ganhar o jogo e der Boca ou empate, que é muito provável, dificilmente o Cali vence na Bombonera, o Corinthians passa em primeiro do grupo, e aí vai ter sorteio para ver quem pega, não é pontuação, é sorteio primeiro contra segundos. O Corinthians evitaria já, com certeza, Palmeiras, Flamengo, Atlético e River Plate, que classificaram em primeiro lugar. Então, obviamente é sorteio, pode pegar um segundo difícil, aliás, pode pegar até do mesmo grupo, pode pegar o Boca ou o Cali de novo, não tem... filtro esse sorteio, pode pegar do mesmo país, pode qualquer coisa, não tem nada no regulamento que proíbe, mas a chance de pegar um adversário mais fácil classificando em primeiro, pelo que aconteceu até agora nos grupos, é bastante considerável. Então o Corinthians joga aí por uma vitória na quinta-feira e torce aí pro Cali não vencer na Bombonera, né? Se empatar ou der Boca, o Corinthians com 1-0 já contra o Ezred é suficiente para ser líder. Se der Cali, o Corinthians tem que fazer uma goleada muito grande, porque o Cali já tem 3 gols na frente de saldo, aí ficaria muito difícil o Corinthians ir buscar aí essa liderança. Tá certo, Perrone? Você quer dar uma última passada aqui para a gente se despedir dos amigos e já convidar para quinta-feira, às 11h30 da noite, a gente tem a live aí da Libertadores, Corinthians, que é o líder do Campeonato Brasileiro e tem grande chance na quinta-feira de avançar também como líder do seu grupo. Hoje o resultado, que não foi o ideal, mas foi melhor do que o futebol corintiano, pelo menos nós enxergamos assim, né?
Isso aí, Vitor. Então vamos rapidinho, vou ler 2 comentários aqui. Aleph Alves diz o seguinte: Juliano só joga de pernas abertas, por isso não tem força no chute, por isso nunca chuta. E o José da Fonte, o Petras Rodrigues fala aqui assim: se não estou enganado, o Raul Gustavo levou 2 cartões contra o Boca por reclamações. José da Fonte, ele dá uma cornetada na tua nota aqui, ó. Pô, Vitão, 9,5 porque o gigante é 10. Bom, desses 3 comentários, eu vou falar rapidinho, se der tempo, Vitão, aqui, do Raul Gustavo. Eu acho que ele, o treinador, tem que trabalhar a cabeça do Raul Gustavo e do João Vitor. Esses caras podem acabar dando um sério problema para o Corinthians, principalmente na Libertadores, por nervosismo. É isso, Vitão?
É isso, gente. A gente está de volta aí na quinta-feira, às 11h30 da noite. Eu estou de volta já amanhã, né, às 3 da tarde, tem a live do Danilo e do Vitão. E o Perrone tem a coluna dele no All Sport ali, vocês podem conferir também. Tem a minha conta também. Inclusive, já tem um texto aí sobre Corinthians e São Paulo que eu publiquei antes de começar a live, tá certo? Até quinta-feira. Tchau!